Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, Gaqueiros, eu sou Diego Lima e você mataria para salvar o mundo? E aqui tá ele, Felipe Fares.
Olá, pessoal, e o que você faria para salvar o seu mundo? Olha.
Você pode matar, né? E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliende.
Fala, pessoal. Tô vendo que só dá para confiar mesmo no Capitão América, viu?
Isso. É, hoje vamos falar aqui de um grupo aqui de heróis que faz muito tempo que não aparece aqui, né? Os Vingadores. Vamos falar dessa nova Marvel aí, os novos Vingadores.
É, fala a verdade, essa é a primeira vez que a gente traz os Vingadores aqui.
Não, a gente falou de Vingadores contra a Liga da Justiça, lá no primeiro episódio.
Ah, bom. É que esse é um mega evento, né?
Mas tá lá, né?
É, não, tem razão. Mas assim, uma história solo dos Vingadores, essa é a primeira vez.
Essa é a primeira. Talvez o escritor mais badalado aí dos super-heróis, o Jonathan Hickman.
Atualmente, com certeza.
Acho
que, sei lá, que sai últimos 10 anos, 5 anos, é o queridinho aí nos super-heróis, é o nome.
É.
Sim.
É um cara que tem conseguido reviver bastante sagas, né? Pena que, assim, né? Ele revive pros caras enterrarem de novo, né?
Faz parte. Você tá falando dos X-Men?
Pois é.
Ele tá falando da história dos quadrinhos, né, Fábio? Vem um bom, aí vem um ruim.
É normal. É, quem sabe, né? Quem sabe? Eu também quero continuar lendo os X-Men ainda, né? Eu só li o House of X, o Powers of Ten. É, vamos ver, né? Quem sabe?
Exato. Hoje vamos, então, falar de Tudo Morre, Jonathan Hickman e do Steven Epting. É, ela foi lançada em 2012. Nossa, quanto tempo, hein?
2012 lá fora.
Exatamente. Chegou aqui encadernado, né? Pela Panini, como sempre, casa da Marvel aqui. É, e o Jonathan Hickman já tava vindo fazendo coisas legais, né? Pela Marvel. Ele tinha feito o quarteto, né? Antes de pegar os Novos Vingadores.
É, o Jonathan Hickman, ele começou na Marvel. Ele foi meio assim, começou na Marvel meio que apadrinhado pelo Brian Michael Bendis, que já vinha fazendo Ultimate Spider-Man, ele mesmo escreveu Os Vingadores, e tem uma fase famosa aí no Demolidor, então já era um nome grande, né, o Brian Bendis. E na época lá do Reinado Sombrio, o Jonathan Hickman começou co-escrevendo pra Marvel um título junto com o Brian Bendis chamado Guerreiros Secretos, que fez, assim, um sucesso razoável. Depois o Brian Bendis saiu, o Jonathan Hickman continuou e fez aí um sucesso. Aí isso credenciou ele a escrever as histórias do quarteto.
Até por isso que ele continua, né? A ideia do Bendis de fazer os Illuminati, ele continua aqui nessa história.
Sim, é isso. Os Illuminati, né, que era uma ideia do Bendis lá na Guerra Civil, aqui ele retoma e meio que, tipo, turbina, né? vamos apertar aqui, vamos ver o que esses caras fazem mesmo. E no Quarteto Fantástico, o Jonathan Hickman é o tipo de escritor que, assim, ele escreve, assim, épicos longos, digamos assim. Ele gosta de ir plantando as sementinhas e contando a história bem aos poucos, bem arrastado. Sempre colocando muita ficção científica mesmo. Então, meu, casou de um jeito no Quarteto Fantástico, foi perfeito. É um dos grandes clássicos. Estaria no top 3, ou talvez top 5 das fases do quarteto ao longo das décadas.
Caramba.
Do Jonathan Hickman. E, assim, eu li... Não tem muito tempo, é muito bom mesmo. Fez tanto sucesso que até a revista ganhou uma publicação irmã, digamos assim. Então, o Jonathan Hickman escrevia Quarteto Fantástico e uma outra revista chamada FF, que era de Future Foundation. Que, assim, também era uma segunda revista do Quarteto Fantástico, no fim das contas. Então, o Quarteto, na época, teve duas revistas por mês. E, assim, muito boas e, assim, duas revistas que contavam uma só. E aí, assim, o sucesso foi tanto que acabou... Terminou o Quarteto Fantástico dele e foi direto pra franquia dos Vingadores, né? Porque além dele escrever o título que a gente vai falar nesse programa, que são Os Novos Vingadores, ele também escreveu junto e em paralelo também como a revista irmã, a revista dos Vingadores. E aí ele usou as duas revistas para ir plantar diversas sagas, para ir construindo mega sagas ao redor dos anos, né? Com isso foi meio que se tornou o título central do universo Marvel. Ele lançou as sagas Infinito e depois tudo culminou nas Guerras Secretas. Em 2015. Então, assim, ele é um escritor super gabaritado. Bom, depois de 2015, ele veio com um papinho de que ia se dedicar a projetos mais autorais, ia ficar um tempo sem escrever pra Marvel, etc. Mas passou uns anos, né? Acho que a Marvel deve ter vindo com um caminhão de dinheiro pra cima dele. E convenceu ele a voltar para os X-Men, que é a fase que tá saindo agora. Ele primeiro lançou alguns títulos aí, o House of X e o Powers of Ten, e aí retomou no título mensal dos X-Men, junto com uma cacetada de outros escritores fazendo outros títulos da franquia dos Mutantes, né? Então tá nessa por enquanto, né?
Ah, muito bom, tem bastante coisa. Sem contar que ele tem os títulos originais, Projeto Manhattan, East of West, tem bastante coisa.
É, e bastante coisa saindo no Brasil pela Devir também. Esses dois títulos, o Projeto Manhattan saiu completo, e East of West, acho que se não saiu completo ainda, tá pra ser completado.
Legal.
É verdade.
Já tem motivo pra voltar aqui com a gente.
Com certeza.
Com certeza. Com certeza. É, só pra completar também, acho que mais ou menos na época lá dos Guerreiros Secretos, ele também escreveu uma série chamada Shield, onde eu não li, tá? Eu não li, eu já faz tempo que eu quero ler, mas o que eu sei é que ele colocou lá umas sementes dizendo que a Shield existe há muito mais tempo do que se imagina, e que personalidades como Leonardo da Vinci foram agentes da Shield.
Que loucura,
uma coisa assim, então, a ideia é boa, parece boa, né, pelo menos.
Promissora.
Promissora, é.
Bom, pessoal, temos um recado pra hoje?
Temos sim.
Beleza, vamos ouvir.
Bora.
Primeiramente, bom dia, rapaziada. Aqui é o Tony falando mais uma vez. Eu tô um pouquinho atrasado com relação aos programas. Eu não vi o programa do Berlim porque eu ainda não comprei o quadrinho. Mas, porra, fiquei bastante emocionado pelo pessoal lembrar do Chico, né, mano? Que é um grande mestre aí dos quadrinhos em si. E grande representante do Nordeste do país, né? Porra. Puta desenhista, mano. Grande influência pra mim e tal. E só gostaria de finalizar dizendo o seguinte. Porra, vocês são corajosos, rapaziada. Porque, meu amigo, encarar aquele quadrinho do Homem-Aranha ali, mano. Jamais faço isso novamente. Nem de brincadeira, mano. Não desejo isso nem pro meu pior inimigo, tá ligado? Falou, rapaziada, sucesso sempre, mano.
Pô, Tony, cara, eu concordo com você, não devia ter pegado essa porcaria pra reler, tá? Mas, fazer o quê, né? Tipo, pior que tem um pessoal aí pedindo pra fazer mais coisas ruins, etc, né? Pela graça, mas...
Foi um programa engraçado, engraçado.
Ah, sim, não, concordo. E acho que volta e meia a gente vai acabar fazendo mais sagas ruins aí, né, só pra dar umas risadas, mas acho que vai ser bem ocasional pro fígado sobreviver, cara.
Ah, não, porque senão a gente não quer ficar destilando ódio toda semana, né, gente?
Sim, a gente quer falar de coisas boas, né, e, pô, que bom que você gostou do programa do Chico, cara, esse sim foi muito, muito prazeroso de gravar, cara, esse foi...
Foi mesmo.
Esse foi muito bom de ler e de gravar.
É, quem sabe um dia o próprio esteja aqui com a gente, né, dividindo a mesa... Conversando com o Chico seria muito gratificante, seria muito interessante também.
Sim, seria. Não sei se ia dar um programa bom ficar três caras babando o ovo do cara, né? Mas ia ser legal.
Ia ser bacana, meu.
Exato. Muito obrigado, Tony, por acompanhar a gente aí. Aconselhamos muito você a ir atrás do Berlim, porque vale muito a pena, hein? Vale muito a pena. E volte aqui para ver as nossas impressões também.
Sim,
com certeza.
Bom, vamos então agradecer aos padrinhos que participam da recompensa de ter o nome citado no programa. Muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Diego Souza, ao Renato Seiji, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura e ao Ian Dias. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais, e aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você quiser ser um padrinho aqui, ter o nome citado no programa, fazer parte de um grupo lá no WhatsApp, ter acesso aos episódios secretos, participar de sorteios, né, sorteios mensais de quadrinhos, É muito simples, é só procurar no PicPay ou no Catarse, busque por Podcast Arqueiros e veja nossas recompensas, e a partir de R$5 você já está concorrendo a quadrinho, já tem acesso aos episódios secretos. Então é muito simples você ser nosso padrinho. E se você não tiver no momento para ajudar a gente financeiramente, você pode entrar também no nosso canal lá no Telegram, é um canal aberto, é só pesquisar por Podcast Arqueiros, e também já estamos lá cheio de gente querendo fazer amizade, trocar ideias sobre quadrinhos. É só chegar, não precisa ser padrinho nem nada, tá certo? Bom, pessoal, então acho que é isso aí. Vamos voltar lá para a história dos Novos Vingadores.
Bora!
Bom, vamos começar aqui a história dos Novos Vingadores, porque eu tive a impressão, assim, o título, Novos Vingadores, vamos encontrar vários heróis, mas parece que o Pantera Negra tem um certo protagonismo aqui, não?
Eu não sei, eu também senti isso. Eu não sei se é pelo início da história, né, ser em Wakanda, ou se dá a entender que ele que é assim, né, mediante o risco ou a crise encontrada, ele teve que fazer o que ele nunca achou que ele teria que fazer, né, que é reunir os Illuminati novamente, né?
Também tenho essa impressão, tá? Que nesse comecinho existe, assim, o protagonismo do Pantera Negra. Depois isso muda um pouco mais pra frente no título, mas acho que nessas primeiras edições que a gente tá abordando, sim. E eu imagino que é porque a saga começa com uma reminiscência da saga anterior dos Illuminati, né? Que eu não vou falar muito dessa saga, porque talvez a gente acabe fazendo algum programa sobre, né? Mas naquela saga existe a ideia dos heróis mais proeminentes, inteligentes, poderosos do universo Marvel se reunir como um grupinho secreto para
ditar as regras do jogo, né, Fábio?
É, não exatamente ditar as regras do jogo, mas tipo decidir o que é melhor para todo mundo, digamos assim. É
como se fosse um conselho, uma alta cúpula, né?
Isso. E a primeira página é justamente uma lembrança do Pantera Negra comendo o pitoco de todo mundo, porque ele inicialmente estaria sendo convidado para isso e ele nega. Então ele fala assim, eu não quero fazer parte disso.
Sim.
Então assim, e ele come o rabo de todo mundo e meio que... E aí os outros resolvem fazer isso sem ele.
Ele até bate na tecla falando que... Ah, legal agora, mas a hora que um de vocês, né, for contra uma decisão, o que, que vai acontecer, né?
Sim. Só que aí a saga começa nos dias atuais e ele ganha motivos pra mudar de ideia, né? Assim, meio a contragosto, mas mudando de ideia.
Acho que é importante a gente passar aqui pros nossos ouvintes quem são, né? Essas mentes brilhantes aí que fazem parte dos Illuminati.
Opa!
É o Raio Negro, o Namor, o Reed Richards, o Homem de Ferro, o Capitão América, o Doutor Estranho, o Pantera, né, tava lá também, e o Professor Xavier, que nesse exato momento ele morreu.
É, essa saga se passa depois daquele evento Vingadores vs X-Men. E o... Spoiler, tá, pessoal? Desculpa, já tem uns anos que saiu, não é culpa minha. Mas o Xavier morre no final dessa história.
A gente tem que partir de um pressuposto que, assim, tem coisas na timeline que a gente vai ter que spoiler da história anterior, né?
É, e o Professor Xavier já morreu várias vezes, né?
Ah, sim. Atualmente ele tá até vivo. Oh, desculpa, spoiler de novo.
Ele tá até andando. Opa, desculpa.
E pior que tá mesmo. Caraca, mano. Enfim, a história já começa de um jeito que, assim, você falou, o Capitão América tá lá no meio. E o Capitão América não estava no meio dos Illuminati originais, né? Porque você pensa, pô, o Pantera recusou, você acha que o Capitão aceitaria? Só que aí admito, é coisa que eu não li do final da fase do Bendis nos Vingadores, e acho que o Capitão América acaba entrando depois que ele ressuscita. Assim, no momento atual ele tá. E o que é mais surpreendente, o que que levou o Pantera a juntar esse pessoal? Ele testemunhou uma quase colisão de uma outra terra, uma terra de uma realidade alternativa com o planeta dele. Tipo, é o tipo de coisa que muda a forma de pensar das pessoas, né? Mesmo você sendo um super-herói ferradão.
É, não que ele soubesse que fosse uma terra alternativa, né? É apenas um céu vermelho e um outro planeta surge no céu, assim, ele... Caramba, o que que é isso?
É, e aí vem uma moça toda pálida, uma mulher esquisita, vai lá e explode a outra terra.
exato. E ainda mata nativos de Wakanda, né? Isso aí, meu, é mexer Mexer com a família do Pantera.
Mexer no vespeiro, né, cara?
Exato.
Sim.
E aí ele prende essa mulher aí, essa cisne negro, né?
Cisne negro.
Ele prende ela e ela é toda enigmática, falando, olha, tem coisa ruim acontecendo aí. O que eu fiz não é nada, né? Não é nada, eu só, só explodi um planeta, só fiz isso.
E aí ela fala, eu explodi um planeta pra salvar o seu, né? Alguma
Exato.
Coisa assim.
E aí a gente tem aquele, que é uma parte bem interessante dessa saga, que é o Reed Richard conversando, né, com essa cisne negra. Ele tenta tirar algumas informações dela, né?
É, isso foi engraçado você falar isso, né, Diego? Porque assim, o que eu senti muito desse HQ, e até pelo nome, né, Tudo Morre, eu acho que aí o Tudo Morre pode ficar encaixado sobre Tudo Morre até o heroísmo altruísta, né?
Não, tem razão. O que eu gosto aí dessa passagem e no decorrer da história, é assim, você comentou, ah, putz, a gente tem o Reed Richards fazendo interrogatório. E assim, tem muito diálogo nessa HQ. Tem bastante ação também, mas eu acho que é uma HQ focada basicamente em diálogos e no choque, né, das personalidades dos personagens e das convicções deles.
É, acho que beira um pouco do suspense também.
Sim, mas o que eu vejo o Jonathan Hickman se destaca é que, meu, ele consegue escrever, assim, muito bem os personagens que são muito inteligentes, sabe? Já mostrou isso no quarteto com o Reed Richards. E aqui, assim, você vê que ele escreve, sei lá, Reed Richards, Tony Stark, o T'Challa, o Pantera Negra, esses são todos gênios. E você lendo os diálogos, você percebe, meu, esses caras, tipo, dá a impressão de que são realmente personagens muito inteligentes. Eu acho que isso é difícil para um escritor convencer que um personagem é super inteligente, né?
É, até porque o máximo de inteligência que ele tem é o máximo que o escritor tem, né? Um personagem nunca pode ser mais inteligente do que o escritor, então a gente supõe que o Jonathan Hickman também é
seja um gênio.
É o cara.
eu acho que é aí que tá a pegadinha, cara. Eu acho que ele conseguir convencer quando o cara é realmente inteligente, acho que isso que é o tchan.
É que eu quero dizer que é difícil você convencer se você é burro, entendeu?
Se você for burro, não, sim, concordo. Não, aí não dá. Não dá.
É. Mas aí, vamos lá. A Cisne Negro, ela conta o que tá acontecendo, né? Qual que é a pegada aqui? Qual que é o grande inimigo dessa história?
E qual é? Eu pergunto pra vocês.
Ah, eu acho que é a explosão iminente da Terra, né? O inimigo é a outra Terra, né?
Eles chamam de incursão aqui, né?
É um fenômeno, né? Uma incursão é um fenômeno e existe uma explicação pseudocientífica por trás, né? Assim, existe a explicação de que o universo tem um começo, tem um fim, assim como o planeta Terra, e que assim, isso aí é algo pré-definido já, mas existe um fenômeno que acaba por encurtar esse tempo. O tempo de vida de um universo, de um planeta.
É de parte daquele pressuposto do Big Bang, que começa com uma explosão e aos poucos as coisas vão se voltando para o centro de novo. Ou seja, vai chegar uma hora que tudo vai se colidir.
É isso aí.
Só que aqui, né, nos quadrinhos, a gente está falando de multiversos, né? De vários planetas. E aí, quando você destrói um planeta desse multiverso, uma terra do multiverso, esse espaço, ele fica vago e o outro planeta, ele meio que acelera porque agora ele tem mais espaço para ir para o centro.
Sim.
Então, o que acontece? Quando destrói um planeta, vem um outro mais rápido em direção do seu.
Sim.
E é isso que está acontecendo com a Terra, né?
É, o fenômeno que se fala é o que se chama de incursão.
Uhum.
É que você comentou. O que é incursão? É quando existem múltiplos universos, múltiplas terras, e é quando uma terra passa a habitar o mesmo espaço dimensional da outra terra e elas vão se colidir. Quando isso acontece, e assim, o que é explicado pela Cisne Negra é que quando isso acontece, quando as duas terras se colidem, seria como se os dois universos tivessem o seu fim. E aí isso causa o fenômeno que o Diego comentou. Quando um universo chega ao fim, automaticamente acaba por acelerar o final dos universos que restaram. Isso é muito doido, né, meu?
Como muito cara, louco, cara.
O cara acha que tem que ler muito gibi pra pensar nisso, cara.
Exato. Mais doido que isso é a solução que você tem pra evitar que o seu planeta e o outro planeta explodam, né? Se coalidem.
É, o curioso é, isso é algo que não é explicado agora, vai ser explicado bem mais na frente nesse run, mas por algum motivo, esse é um fenômeno, a incursão só acontece com o planeta Terra. O planeta Terra é o ponto comum das incursões. E aí, agora você pode contar aí, Diego, qual que é a solução para isso não acontecer?
A solução para isso não acontecer é você destruir o outro planeta antes dele bater em você.
O outro planeta Terra.
Exato. Sim. A Terra que está vindo na direção da sua Terra.
Sim. E aí tem outra coisa. Destruir o planeta Terra salva o próprio universo daquele planeta Terra que foi destruído.
Exato.
Então, se todos os planetas Terras fossem destruídos, todos os universos seriam salvos.
Muito louco, né?
Muito louco, né?
No canto tá o Jonathan Hickman com uma maconhinha assim, ó. Nossa, essa foi boa.
Tipo, pô, sou muito foda. Ninguém vai entender nada disso que eu tô escrevendo.
Não, o negócio foi louco, mano.
É.
Então, a gente parte agora. Imagina o Pantera Negra descobrindo isso e falar, cara, eu acho que eu vou falar com aqueles malucos lá mesmo. Vamos ver o que eles arrumam aí.
Beleza, eu vou... Acho que agora vale a pena andar com eles. E aí, assim, qual que é o choque aí de convicções? Meu, tipo, beleza, teve uma incursão e a Cisne Negro destruiu o outro planeta Terra e com isso a gente conseguiu. Beleza, e quando tiver a próxima, a gente vai fazer o quê?
Sim.
Exato.
A gente vai sair destruindo os planetas Terra dos outros universos e aí, começa o primeiro grande choque da história, né? Porque o Capitão, assim, um desses caras é o Capitão América. Afinal de contas, né? Ele é o cara que vai salvar todo mundo. E ele se chega assim, meu, ele é o herói dos anos 40 convivendo com um bando de gente dos anos 2000. Eles falam assim, meu, vocês não vão andar nessa linha porque eu sei o que acontece quando vocês cruzam essa linha. Eu, assim, não vamos fazer isso. A gente não vai sequer cogitar a hipótese de destruir um outro planeta.
Caramba, ele é um tiozão consciente. Isso é muito raro.
É incrível, né, cara? Não, você acha que o Capitão América votaria no Trump, cara? No Bolsonaro? Então, nem fudendo, cara.
Ele é o lawful good extremo, né, cara?
Sim. Capitão América é foda, né?
Só que, Fábio, a gente tem uma outra situação aqui, porque a gente já falou que a Cisne Negra, ela destruiu o outro planeta que estava vindo em direção à nossa Terra, beleza?
Sim.
Com isso, acelerou o próximo planeta que está vindo. E agora ele só tem 7 horas para a próxima incursão.
Na verdade, a incursão, o evento de incursão, quando acontece, eles não conseguem precisar quando vai acontecer. Mas assim, eles conseguem estabelecer alguns alertas e tipo, e quando o evento começa, eles têm até 8 horas até a conclusão.
Ah, verdade, verdade.
É, mas eles não conseguem dizer quando vai ser a próxima.
Não, e eles, né, eles quando começa e eles sabem aonde vai ser, né? E aí é o problema da próxima, né?
Não, você tá falando da Lativéria?
Uhum.
Não, mas tem uma antes, né?
Ah, é verdade, tem.
Tem uma antes, que aí é uma outra surpresa, né? A gente descobre que cada um dos Illuminati tem uma joia do infinito.
Nossa, isso aí foi surpresa mesmo, hein?
Essa me surpreendeu também, cara. Eu acho que eu fiquei muito tempo sem acompanhar esses negócios aí, cara. Acho que eu preciso voltar aí pra cronologia, cara.
Aí tá um calcanhar de Aquiles. Porque eles finalizam um volume falando, olha, cada um tem uma, só que o Xavier, ele morreu. A dele, ninguém sabe onde tá. Aí o Capitão América fala, não, eu vou investigar e vou achar. Aí o próximo volume já aparece o Fera recebendo uma mensagem, né? Uma mensagem virtual lá do Xavier falando, olha, eu sei que se você recebeu é porque eu não sobrevivi e tal, eu tô morto. Mas tá aqui a próxima joia. E pronto, acabou. Não tem busca, não tem investigação, não tem nada.
Mas é porque tem página contada, cara.
Cara, as coisas têm que andar um pouquinho, né, cara? É devagar, mas espera aí,
colocava,
né,
colocava mais pra frente essa parte, deixava o capitão ali e tal, né?
No suspense, né?
Ah, mano, tem que ser rápido, tá certo.
E pode crer, o Fera, cara. Aí o Jonathan Hickman não contente com... 3 supergênios coloca mais um, cara, no grupo, cara.
Ah, mas né, quem que poderia pegar, ir no bastão, né? Pegar o lugar do professor Xavier, né? Tipo, o Wolverine? Não, cara, não ia dar certo.
Se fosse no MCU...
E nessa época o Ciclope tava preso, tava morto também, sei lá, então... Se fosse no MCU, sim, cara.
Wolverine.
Se fosse no MCU, Wolverine, cara. Não, se fosse os X-Men da Fox, já pensou,
não,
cara?
Ah, não, era Wolverine pra tudo, velho. Era o esquadrão de Wolverines.
É, ou Wolverine ou a Mística.
Ah, não. Bom, então agora vamos finalizar aqui, porque é uma história meio complicadinha mesmo, a gente vai desenhando pra todo mundo entender. Então nós estamos agora com todas as joias e a ideia é, vamos usá-la.
Sim. E aí eles estão paquitão, né? Porque assim, é, meu, tem a manopla do infinito, né? Então é nóis, cara. Tipo, vou resolver isso aqui, ó, com estalar de dedos.
Exato. E aí eles vão, né? Eles vão lá para a próxima incursão, já conseguiram mapear e vão atrás dela agora pra usar a joia. E aí, o seu querido, o que que ele faz, Fábio?
Cara, ele empunha a manopla do infinito, cara. Ele veste a manopla e ele vai fundo, cara. Vai até as últimas consequências, cara, pra empurrar o outro planeta embora, cara.
É, capitão.
E ele consegue.
Consegue.
Dá certo. O problema é que dá certo e as joias se quebram todas, né?
Menos uma. A joia do tempo desaparece.
A joia do tempo desaparece, cara. Ó, esse é um detalhe importante, hein? Pro futuro. Bem lá no futuro.
E aí o Capitão América, ele fica meio que se martirizando, né? Porque é um... Pô, juntar todas as joias deve ter dado um trampo do caramba. Agora o cara vai lá, usa e
quebrou.
Quebra, nossa.
Não, e aí o pessoal fica bom. Ele chega com um papo que tipo assim, não, pelo menos funcionou, a gente impediu uma incursão. O Doutor Estranho come o rabo dele.
A gente corpa na internet outra.
É, né, o Doutor Estranho, meu, você tá louco? Beleza, a gente impediu, mas a gente não tem mais a manopla do infinito. Como é que a gente vai impedir a próxima? Então, vira uma doideira, hein?
Exato, exato.
E não sei o que vocês pensaram, mas eu acho que um outro grande trunfo aí é que cada um dos personagens tem sua voz própria, digamos assim. Então, assim, meio que a hora que você vê cada personagem, você meio que já espera a reação dele. E é tudo muito fluido. Você vê, tipo, o Reed Richards, o cara completamente cerebral. Cara, o Namor, cara. O Namor, sempre que ele abre a boca é pra tirar um sarro, cara. É pra falar assim, meu, vocês estão mesmo se martirizando com isso, né? Vamos lá explodir esses mundos, vai.
É, confesso que eu nunca li Namor, né? Eu tomei um choque, assim. Eu não esperava que ele tivesse, como você falou, essa voz, né? Esse jeito. Achei um pouco estranho, assim. Eu esperava ele mais heróico e tal.
Mais bundão, né? É isso.
É, heróico e tal. Achei ele bem zoeiro, talvez.
É, que sei lá, você olha assim e você pensa, porra, esse sim é o rei dos sete mares, né, cara?
Buia!
Só que aí o capitão, bom, beleza, ele tá com o rabo entre as pernas, ele perdeu as joias, né? Tomou um enquadro de todo mundo, mas ele não arreda pé, não.
Não, ele foi enfrentar o pessoal, né? Foi, eu vou lá. Ele
foi enfrentar o pessoal, falar assim, meu, vocês estão mesmo considerando construir uma arma? E assim, aí ele vem com aquele discurso, eu sei o que vai dar nisso. Vocês primeiro vão considerar construir a arma só porque vocês podem. E aí o próximo passo é, ah, em que condição eu usaria? E aí, pouco a pouco, vocês vão te convencer a usar mesmo.
Exato.
O cara é irredutível, né? E ele é o único, né? Os apoios que ele espera vir dos outros heróis, do Pantera, do Homem de Ferro, não aparecem, né?
Não. E nessa hora, eu confesso que eu fiquei meio confuso. Porque assim, como resposta, né, a esse enfrentamento do Capitão, o Doutor Estranho, ele apaga a memória dele, é isso?
Sim.
Caramba, cara. Velho.
Pesado, né?
É que assim, de novo, eles colocam aquele velho conflito que tem na maioria das histórias dos Vingadores, que é Homem de Ferro contra Capitão América. De novo, você vê o embate entre os dois que teve na Guerra Civil, que tinha nos Vingadores dos anos 80, que tinha nos Vingadores do Stan Lee, tá tudo ali de novo, assim. Isso, vamos entender como uma homenagem, entre aspas, né? Vamos dizer, um padrão que se repete ad eterno.
É, e dando sequência no plano, o Stark, ele apresenta a nova arma, né? Eles constroem, então.
É, e assim, é engraçado, né? Depois disso, simplesmente, o Capitão não aparece mais na história, né? É, faz sentido, ele esqueceu de tudo. Ele esqueceu que ele estava ali, de tudo que aconteceu, simplesmente não lembra mais. É, realmente, aí a história continua, né? E o Stark constrói uma mega arma.
E a gente tem... Ah, o Galactus, né, cara? O Galactus fala assim, olha só, tem um planetinha ali, eu acho que eu vou lá.
Acho que eu vou lá.
Vai sobrar alguma coisa pra mim aqui, eu tô com fome.
Só que esse Galactus é o Galactus do universo alternativo, né? Esse não é a da Terra deles, é a da Terra que vai se chocar com a Terra deles.
Ah, é por isso que ele tem um ajudante, né?
É, ele tem um ajudante diferente, que é o Terrax, que já foi um ajudante que teve nas histórias clássicas, né? Só que também é uma versão alternativa do Terrax que a gente conhece.
Olha, eu não peguei esse esquema aqui, era um Galactus diferente. Que eu até pensei, puta, eu preferia o Surfista Prateado.
Mas o Galactus teve vários ajudantes aí no decorrer dos anos, e esse Terrax foi um deles.
Caramba, mas o Galactus precisa de ajudante, cara.
Ah, ele tem muita fome, né? Mas aqui tem aquele, até um diálogo legal, né? Como eles estão na outra Terra, que vai se chocar e etc, e eles veem o Galactus, o Reed Richards vê o Galactus e fala assim, não, vamos lá, a gente ainda consegue impedir ele e tal, não sei o que, e aí ele olha pros outros personagens, e tipo, eles estão lá pensando, mano, impedir pra quê, velho, ele tá fazendo o que a gente quer, tá destruindo essa terra.
Deixa cara, ele comer.
Deixa ele comer à vontade. Uma tristeza, né?
É. Ah, tem um outro detalhe, que logo quando os heróis, eles acionam, né, a manopla do infinito, aparece, né, o Vigia, o Galactus e o Thanos, né?
Opa, manopla?
Alguém falou manopla?
Alguém chamou manopla?
Sacanagem.
Isso é engraçado.
Como são os bonzinhos que estão usando, tá de boa, né?
É verdade. O Jonathan Hickman usa o Thanos também na frente. Ele deitou e rolou nesses Vingadores dele aí, viu?
Ah, imagino.
Apesar de eu gostar mais do quarteto, ainda mais do quarteto, esses Vingadores são legais. Bom, e aí, assim, essa incursão, eles não acabam não fazendo nada e o Galactus destrói aquela Terra, então o problema meio que se resolve pra eles,
exato,
né?
Exato.
Então, assim, eles ainda não chegaram às vias de fato, de verdade. Mas eles acabam trazendo o ajudante do Galactus, o Terrax, junto com eles.
É.
E ele é feito de prisioneiro lá do lado da Cisne Negro.
E a Cisne Negro que agora eles resolvem soltá-la, né? Fala assim, ó, abre o jogo com a gente aí. A coisa tá ficando feia, a gente vai precisar fazer uma intervenção aí no próximo planeta.
Sim. E aí a Cisne Negro conta um pouco da história dela.
Uhum.
E, não sei, acho que nessas partes o Jonathan Hickman começa a dar uma viajada. É viajada no bom sentido, né? E aí ele vai adicionando mais coisas ao lore da história, né? Ele dá um background pra Cisne Negro. Começa a contar de onde ela veio e da irmandade da qual ela faz parte, que ela fala que existem outras cisnes negros e é um negócio que vai sendo aglutinado ao universo Marvel, né? Vai sendo adicionado ao universo Marvel um lore bem bacana, né? Pra gente não ficar só falando que fica só se remoendo, que já foi de várias décadas. Tem muita coisa nova sendo criada aqui.
Ah, sim.
E aí, a gente falou, mas assim, tem muitas incursões aí. A gente parte pra incursão final, né?
Sim.
E essa incursão final, ela tem um lance diferente, porque em todas o céu ficava vermelho. E aí, nessa última, o céu fica azul. E a Cisne Negro, que é a pessoa que mais conhece sobre isso, né? Ela fica assustada. Ela fala, meu, o céu azul não é bom sinal.
Meu, e ela começa a falar, não, porque o céu vermelho é um sinal de Rabun Anal, que seria o destruidor, né? Seria uma entidade divina que a Cisne Negro adora, né? E aí é o destruidor justo, etc. E quando é o céu azul, indica a presença do que eles chamam de cartógrafos. São, sei lá, seres cibernéticos que viajam pelas dimensões e acho que eles vão absorvendo a energia das incursões. Então eles vão usando os mundos mortos para mapear outros mundos. Um negócio assim, bem doideira mesmo, né?
É, bem cartógrafo mesmo. Vamos fazer um mapa do negócio.
Oh, estou aterrorizado. Vem aí um cartógrafo.
Você imagina tipo um velhinho com uma folha, né? Abiscando o terreno.
Uma pena, né? Uma pena de pavão para desenhar um mapa.
Exato. E eles são guiados pelo Dr. Destino, é isso?
Não. A gente chega naquele ponto lá. Essa é uma incursão que está sendo feita na Lativéria. Então o Doutor Destino está sendo atacado pelos cartógrafos, né?
Ah, tá. Isso aí não ficou muito claro para mim.
Ele está resistindo aos cartógrafos. Aí nesse ponto os nossos heróis, né? Eles já estão preparados. Eles já têm uma bomba de antimatéria para explodir o mundo que está chegando aí. E eles têm aquela decisão. Putz, nós vamos fazer isso? Só que aí a decisão é facilitada. Por quê? Porque aqui, esse planeta Terra é um mundo. A vida dele já foi totalmente extinguida pelos cartógrafos.
É.
Sim. Então, beleza. Tipo, uns não vão estar matando ninguém e explodindo esse mundo.
Conveniente, conveniente.
Conveniente. E é o que eles fazem.
Sim. É praticamente uma pedra flutuante, né?
Sim. E é o próprio Pantera Negra que causa a explosão do mundo, né?
Exato. E depois disso, a Cisne Negra, ela volta pra cela dela. Só que aí rola um diálogo com o lacaio lá do Galactus e dá a entender que os dois têm algum objetivo em comum, né?
Sim, ou que eles vão se juntar, né?
Pois é. E aí é assim, isso. A gente tem o final desse início de um run bem longo do Jonathan Hickman à frente dos Vingadores.
É legal, cara. Uma história sobre decisões, sobre lealdade, sobre quem é você, né? Na hora do desespero.
Até onde você iria, uhum, né? Pra salvar o seu mundo, né? Seu universo, sua família.
Eu acho que a grande mudança aí é mudança no... Assim, o que você faria, né?
Sim. O ponto fraco desse tipo de história é porque, assim, esse tipo de história é um negócio contado ad eterno, né? Então, como é que você lê uma saga dessas... E aí, daqui a alguns anos, você tá lá lendo uma história onde o Capitão América, o Homem de Ferro e o Pantera Negra são amiguinhos de novo.
Sim.
Passa a não descer muito bem, né? Assim, mas eu acho que, infelizmente, é por isso que esse é o problema das coisas sem fim, né?
Então, sim.
Você tem que começar a ler essas coisas e, tipo, começar a guardar os runs e entender que... São ciclos, e um ciclo começa e outro termina, e vida que segue.
Considerem uma aventura, né, e tal, e vambora.
Sim, 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 considere que o outro é um universo paralelo e bora. Os escritores fazem isso, eu tenho certeza.
Ah, com certeza. Bom, beleza. Bom, então acho que ficamos por aqui com esses novos Vingadores. Tenho certeza que eles irão voltar, talvez numa sequência dessa história aqui. Acho que é legal a gente ver onde pode dar.
Sim, sim.
Mas é aí, se você leu, se você gosta, né? Tenho certeza, né? Se você gosta de Marvel, impossível você passar ileso pelos Vingadores.
E esse é um run central... assim, definidor de universo, digamos assim.
Literalmente, né? Define se vai viver ou não.
É, sim, isso aí.
Bom, então participe aqui com a gente quer saber as suas impressões, se você gostou ou não desse programa, se você já leu, se você está a fim de acrescentar aqui, é muito simples, é só mandar um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417, ou mande um e-mail para contato@gaqueiros.com.br. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, @podcastgaqueiros. E se você curte aqui nosso trabalho e quer ver a gente continuando aqui, considere ser nosso padrinho no financiamento coletivo. Busque lá no PicPay, no Catarse, conheça as nossas recompensas. E é isso aí. Pessoal, conto com vocês na próxima semana.
Com certeza.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou.
Falou. Tony Stark, Iron Man, Nick Fury has a plan. Big Shot, Pepper Potts, Arc Reactor Core. Asgard, Kitchen War, Loki and his brother Thor. Bruce Banner, Radiation, Transformation. Kristen and Maria Hill, they're the agents of S.H.I.E.L.D. Clint Barton, Hawkeye, Black Widow, Russian spy. Captain Rogers, World War II. Bucky, Peggy, I love you. First Avenger, here we go. Everyone a step forward. Stop the fire. The song is burning since the world's been turning. We didn't start the fire. No, we didn't invite it, but we're trying to fight it. Obadiah Blonsky, Whiplash, Luffy, Red Skull, Hydra, Arnim Zola, Loki. Battle for humanity, Stones of Infinity, space, time, soul, mind, power, and reality. War Machine, Falcon Spin, Bucky Barnes is back again. Star-Lord, Gamora, two Drax, Rocket, I am Groot. Vision, Mantis, Nebula, Ultron, and Sokovia, Civil War, Ant-Man, Scarlet Witch, and Spider-Man. Doctor Strange, Ragnarok, Henry, Janet, and the Wasp.